Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de janeiro de 2022, ao fundo pássaros que não são de agora. Estou abusando aqui, não quero passar a ilusão de que eu estou cercado aqui de criaturas aladas, especialmente inspiradas. Não, esse canto de pássaros foi gravado no sábado. Sábado foi uma manhã especialmente tranquila e feliz do ponto de vista ornitológico e canoro, mas é justamente essa ilusão de agora, de presente, até que ponto uma coisa é um pouco mais antiga e o que está acontecendo de verdade agora, que eu acho que pode ser um gancho aqui para eu comentar com vocês, é a notícia mais uau. Eu tenho que começar por aqui. É lógico que não faltam assuntos, não faltam vídeos, não faltam histórias, anedotas, não faltam. Mas é que isso, que essa reportagem, que tem a ver, obviamente, com uma pesquisa científica, etc. e tal, ela conecta ou ela coroa, de uma certa maneira, vários comentários que a gente tem feito aqui, várias descobertas, pesquisas, papers, que a gente vem compartilhando no Radinho, justamente para atualizar, né, para dar um certo update na nossa noção do que é a realidade, a consciência, a percepção. A questão é a seguinte: eu estou nesse exato momento aqui conversando com vocês, estou sem óculos, sou míope. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses. Toda vez que eu estou um pouquinho triste, que eu preciso de alguma coisa que me lembre o que é um mundo que não é truculento, um mundo que não é leviano, que não é superficial, que não é vulgar, eu ouço alguns episódios de um podcast que eu acompanho há muito tempo, que chama Word of the Day, Palavra do Dia, que é do Merriam-Webster Dictionary, de um dicionário em inglês chamado Merriam-Webster. Todo santo dia eles escolhem uma palavra e aí começa com um pianinho, o cara fala, dá alguns exemplos, conta a etimologia, é tudo super sofisticado. Eu simplesmente adoro. E por que eu estou contando isso? Porque eu acabei de descobrir que a palavra míope ou myopic em inglês, ela vem, na verdade, do grego. Né, miopia, vocês sabem, a gente que não enxerga, só enxerga de perto, não enxerga de longe, que é o meu caso. Né, míope vem de duas palavras em gregos, uma chama mime, blá 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 blá, não sei, e a outra chama op, blá blá blá. A parte op de míope vem a mesma coisa de óptica, né, vem de visão. Mas esse mi ou mai, ou seja lá o que for que tem no começo, vem de espremer, de apertar. Porque os míopes espremem os olhinhos para poder enxergar. Mas, de qualquer maneira, depois dessa etimologia, dessa dica de alguma coisa que pode ser um remédio homeopático contra a barbárie, sobretudo para aqueles que têm um certo interesse em linguagem, vamos voltar para o assunto mais importante aqui, antes que eu esqueça, minha memória também não dura, né? Eu não tenho um buffer de memória tão grande assim. Eu estou aqui, em princípio, num ambiente bastante conhecido. Se eu fechar os olhos, eu consigo mais ou menos lembrar de absolutamente tudo, o microfone, o tapete, a parede, os armários, mas isso é uma ilusão. Então, só para ilustrar essa ilusão, hoje de manhã fui checar as notícias e em qualquer site que eu entro, a grande probabilidade é que eu veja anúncios de câmera. Deve algum cookie, aquelas coisas chatas de mídia digital, de marketing digital, né, que fazem com que você seja perseguido por um encosto publicitário. Se eu vi uma câmera ontem, agora eu vou ter que ficar uma semana vendo câmeras. Pois bem, volta e meia eu vejo aí os lançamentos de câmera e os anúncios me perseguem. E uma das maneiras de você avaliar uma câmera é, por exemplo, o tamanho da imagem, né? Qual é o tamanho de imagem que ela vai fornecer? 20 megas, 40 megas, 18 megas, 25 megas? Né? Então, vamos pensar, já que o nosso olho, em princípio, é uma câmera, não é mesmo? Se uma boa câmera hoje tem, sei lá, vamos chutar, vai, pega aí, acho que a Nikon acabou de lançar essas câmeras novas, vamos supor que ela tenha 40 megas. Okay? Mas nada se compara à sua visão, especialmente se você não for míope, certo? Quantos megas, o seu olho, se ele fosse uma câmera digital, quantos megas? Né? Então, seria uma câmera de quantos megas? Você fala, nossa, né? Levando em conta não só a amplidão do que eu enxergo, o nível de detalhe, pô, deve ser, sei lá, 150 megas, 200 megas, deve ser muito superior a uma câmera Nikon, Canon, Sony, o que você quiser. Não. Não, não, hashtag, só que não. A última vez que eu vi essa história, o nosso olho equivale mais ou menos aí a uma câmera de 4 a 5 megas. Como assim? Né? Você enxerga super bem, você, né, imagina, e essa riqueza de cores, como assim isso equivale a uma câmera digital de 20 anos atrás? Acontece, e aí vem a parte mais interessante dessa história, que o nosso olho, ele é, digamos, um truque, porque ele só tem alta resolução, e aí é uma altíssima resolução mesmo, numa parte muito central. No resto, a visão não é nem periférica, não só o que está vindo, sei lá, aqui pelo cantinho do olho, não. Tirando essa visãozinha, essa visão central, a resolução é bastante baixa, é bastante baixa. Essa área central, imagina que você pega uma folha de papel, na folha qualquer, tamanho A4, você enrola, faz um canudo e olha por esse canudo, certo? Você vai olhar o mundo por esse canudo, como se fosse um telescópio sem lente. Ah, faz um tubo aí, ou você pode até fecha a mão, faz um tubo aí e olha o mundo à sua volta. Pois bem, esse buraco aí que você está olhando o mundo, o resto está tudo preto, né? Esse buraco você enxerga em alta resolução, o resto, meu amigo, não. O resto você tem uma leve ideia dos contornos, você tem aí uma sensibilidade a movimento bastante pronunciada, mas cara, alta resolução só nesse miolinho, que é esse tubinho que você acabou de fazer. Então como é que a gente tem essa impressão que a gente enxerga tudo super bem? Porque o seu olho não para. Não para. Nesse exato momento, eu nem percebo, a gente nem dá conta disso, mas teu olho está tic-tic ricocheteando que nem um louco para lá e para cá, vê se aquele cantinho ali, vê aquele outro cantinho, volta para cá, volta para cá, volta para lá. E ele está para lá e para cá pulando o tempo todo, buscando os detalhes. Quando a gente lê, por exemplo, quando você lê, aí pensando que as pessoas ainda lembram como é que é ler, né? Mas os raríssimos, obviamente, leem. Aliás, um parêntese pequeno aqui, tem uma reportagem extremamente interessante de um empreendedor social que lançou uma startup. Eu vou dar o link para vocês, eu não vou entrar no detalhe. É um empreendedor social que está fazendo sucesso com uma coisa de hambúrgueres e tal na periferia de São Paulo. E ele contou que quando ele foi escolher a faculdade, ele procurou no Google faculdade que precisa ler menos, ou que menos precisa ler. Observe o critério de escolha de uma faculdade. Estou lembrando aqui de vários colegas de colegial que certamente, se tivessem Google, teriam feito exatamente a mesma pesquisa. Na faculdade que você não precisa estudar, a faculdade que você não precisa... Bom, pois bem, quando ele fez uma pesquisa no Google sobre a faculdade que menos precisava ler, propaganda e marketing. Pois bem, ele... Bom, mas tudo bem, o rapaz é um empreendedor, mas o que é mais curioso é ver essa aversão, né, nacional na questão da leitura. Mas quando você lê um jornal, ou seja, o que for, você percebe que seus olhos estão correndo a página. Você não fica olhando para uma página, né? Bum, você bate o olho assim e você leu tudo. Não, você tem que ir acompanhando ali. Por quê? Porque a parte da sua visão que realmente consegue enxergar detalhes e distinguir letrinhas, você está olhando por um tubo. Tá? E esse tubo fica zanzando de lá para cá o tempo todo. E como é que você não percebe? Porque o seu cérebro faz um truque. Ele pega... essa que parece um aspirador, né? Parece que você está desesperado tentando aspirar alguma coisa. Ele junta tudo isso e segura na memória. Ele segura na memória uma imagem que, na verdade, está sendo varrida o tempo todo. Então, essa percepção que eu mesmo estou tendo agora, e você também está tendo, provavelmente, ela não é simultânea. Ela, na verdade, ela representa um período de tempo. E o seu cérebro só atualiza essa tua noção, né, do que está à sua volta a cada 15 segundos. A cada 15 segundos. Então a sua noção de presente, que você fala, ah, estou vendo tudo, bom, abri os olhos, acordei de manhã, né, fecho os olhos, abro os olhos. Essa imagem, ela representa, vamos lá, 15 segundos de memória. É como se você tivesse... sei lá, memória RAM, como se tivesse um buffer, que é um termo técnico para esse tipo de coisa. Então veja, o presente, sobretudo o presente visual, ele não existe, né? Por quê? Porque se o seu cérebro fosse absorver todas essas informações visuais e processar, olha, isso daqui é um casaco, isso daqui é uma malha, isso daqui é um tapete, ele não ia conseguir, ele tem pouca banda, Nosso cérebro tem um limite de banda, não só de memória, de tudo, mas também de capacidade de entrar dados. Então, ele não está enxergando tudo ao mesmo tempo, ele não está interpretando tudo ao mesmo tempo. Você tem até o seu canudinho lá, sua lunetinha, desesperado, indo de lá para cá buscar os detalhes, mas assim, a visão geral, ela tem 15 segundos de idade. E para demonstrar isso, e aqui eu vou passar o link, porque isso não tem como eu compartilhar com vocês, eu posso tentar descrever, dois vídeos excepcionais. Um deles, a tela está dividida em dois. De um lado, você vê uma imagem, que é uma imagem linda. É uma foto de uma belíssima abelha em cima de uma esplêndida flor. Está aí uma foto, certo? Mas o que eles fizeram? Acho que eles colocaram essa imagem grande na frente de alguém e colocaram um sensor para ver o movimento dos olhos. Porque à medida que você dá de cara com uma imagem, o seu olho começa a zanzar que nem uma abelha mesmo, que nem uma abelhinha voando ali em cima da imagem para conseguir capturar todos os detalhes. Então, do lado direito você tem a imagem grandona, essa que você em princípio nunca tinha visto e você está ali admirando, e do lado esquerdo ele mostra em tempo real justamente o outro lado, a metade da esquerda ali, está praticamente tudo preto, exceto por um círculo no meio. Aquele círculo no meio é aquilo que você vê pelo canudinho. Então, você vê ali do lado esquerdo o canudinho enlouquecido, pescando detalhes aqui e ali. Se você olhar só para o lado esquerdo e ver aquele canudinho completamente enlouquecido, você não tem ideia do que está acontecendo. Porque ali, nesse lado esquerdo, que só está mostrando o canudinho, a luneta, é um quebra-cabeça que você não consegue montar. Agora, aquilo é o retrato real de como as informações estão chegando no seu cérebro. Não chega chapadão. Porque quando você tira uma foto, uma foto de película, sobretudo uma foto antiga de película, você tira uma foto, a luz bum, bate tudo de uma vez, por igual no quadro, e realmente você congelou o tempo. Uma foto é uma fração de segundo congelada, porque toda aquela imagem ali chegou ao mesmo tempo. Agora, o seu olho, aliás, uma coisa que está me vindo à cabeça, além da metáfora do canudinho, é como se você estivesse bordando a imagem. Você está bordando. O teu olho está realmente bordando a imagem, e aí a sua imagem grandona é um bordado, mas que demora tempo. E aí, para demonstrar o efeito que isso tem, tem um outro vídeo extremamente interessante, eu convido vocês a assistirem os dois. Eu acho que realmente é assim, blum, realmente é para abrir os olhos mesmo. O outro mostra o seguinte, a tela de novo dividida em dois, e mostram duas fotos idênticas de um rosto. Um rosto aparentemente de um garotinho. Tá legal? Aí o que acontece? As duas fotos são idênticas, são dois gêmeos, seja o que for. Aí o que você faz? A foto da direita, ela é coberta. Bum, cobre aquela foto, você fica só com a foto da esquerda. Aí o que? Ok. Aí você fica um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos, seis segundos, sete segundos. Aí você fica, bom, não está acontecendo nada aqui. Na verdade, a foto que você está sendo exposto ali, ela está sendo envelhecida artificialmente a cada X segundos. Então, se você prestar muita atenção, você vai perceber que os traços estão mudando lentamente. Se ninguém tivesse avisado, acho que eu não teria falado. Como avisaram que aquilo representaria um processo de envelhecimento, eu falei, bom, é verdade, esse cara agora deve estar com não sei quantos anos, tal, né? E aí, você fala, olha, você notou alguma diferença? Aí, depois de alguns segundos, mostra a face original, aquela que estava coberta, e você percebe, uau, mudou bastante, caramba, e eu não tinha percebido tão bem assim, porque é uma mudança gradual, né? E aí se você pede para as pessoas, se você interrompe no meio dessa história, né, ficou 30 segundos lá o rosto envelhecendo, se você pede para as pessoas, ok, tirei, quantos anos tem essa imagem aqui que você estava observando? A maioria das pessoas, grande parte das pessoas, vão dar uma estimativa baseada não na última aparição, não na última visão, mas na visão de 15 segundos atrás. Veja que interessante. Façam o teste, assistam ao vídeo. Uma coisa eu falando aqui, o que não quer dizer provavelmente nada, mas façam, porque realmente é o peso da evidência. Qual é o impacto disso? É só uma curiosidade? Não. Vamos imaginar que, por exemplo, você seja um médico que tenha que analisar vários diagnósticos de imagem para detectar alguma coisa errada. Certo? Aí você vai vendo um, dois, três, blá, blá, blá. Aí de repente você fala, pô, para, acho que aqui tem alguma coisa diferente. Provavelmente você percebeu alguma coisa de 15 segundos atrás. Você reage ou percebe alguma diferença atrasado. Isso é extremamente interessante, porque de onde vem essa nossa ilusão de presente, essa nossa ilusão de consciência? Ela vem justamente da capacidade do cérebro pegar coisas que estão chegando cada hora de um lugar, né, e juntar tudo. É como se fosse, imagina, um episódio do Radinho. Um episódio do Radinho, ele traz para vocês coisas que eu consumi ao longo de 24 horas, ao longo de 56 anos, 57 anos agora. Puto, ainda vou fazer 58, socorro. Né? Então, é mais ou menos isso, um jornal, que você pega um jornal impresso ou uma revista, aquilo também é uma montagem de várias coisas que foram chegando. Primeiro veio o texto, em algum outro momento veio a foto, e aí depois veio o comentário. Então, a nossa noção de consciência é um buffer, é uma completa ilusão. Bom, não é um papo zen budista, mas isso dá o que pensar, porque muitas outras coisas que a gente considera como, sei lá, verdade óbvia dos nossos sentidos, por exemplo, como a gente se julga, ou como a gente julga a realidade, ou como a gente julga a história do Brasil, como a gente julga a história do mundo, não são também necessariamente fotografias. Não, são construções ao longo do tempo. Algumas coisas ficam de fora, porque a gente não consegue dar conta de tudo. E falando em coisas que ficam de fora e falando de história, semana passada eu comentei com vocês que foi o Dia Mundial, né, de relembrar o Holocausto. Porque no dia 27 de janeiro, o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau foi liberado. Então, legal, eu fiz um episódio inteiro comentando isso, mas tem duas coisas a acrescentar aqui. Uma delas é uma notícia bastante preocupante e bastante atual. Eu gosto bastante de história em quadrinhos, né? Sobretudo, acho que quando era moleque eu li muito gibi, era uma criança de apartamento no centro de São Paulo, fazer o quê? Então eu li muito gibi, li sei lá o quê, qualquer coisa, Zé Carioca, Mickey Mouse, tanto faz, né? Mas também nunca fui um grande aficionado, era uma coisa casual. Mais velho, quando começa a surgir, começa a cair no meu colo esse universo chamado de graphic novels, que são essas coisas um pouco mais elaboradas e tal, aí eu comecei a me envolver mais e tive, acho que, a felicidade de acompanhar uma época de ouro, né, dos quadrinhos brasileiros, Angeli, Laerte, Geraldão, Revista Animal, Revista... Cara, teve uma época aí que foi uma efervescência. E eu me lembro de... Eu tenho vários. Andei doando muita coisa recentemente, doei uma coleção, acho que foi para um raríssimo, inclusive, que distribuiu isso em bibliotecas públicas, o que eu acho muito legal. Clássicos, como mesmo clássicos japoneses, como Lobo Solitário, doei tudo. Né? Mas algumas coisas talvez eu tenha mantido. E dessas coisas de graphic novel, que são mais adultas, que são mais sérias, que eu sempre hesitei em comprar, foi uma chamada Maus, M-A-U-S, Maus, que em português parecem, né, lobos maus. Não, Maus em alemão quer dizer rato, né? Parece mouse em inglês, né? Adivinha por quê? Tem a mesma raiz. Mouse. É uma graphic novel de um cara chamado Art Spiegelman e foi premiadíssima na época, acho que pegou um prêmio gigante, não sei se era Pulitzer, não sei o que, ele pegou um super prêmio de literatura, de criação, e é uma história gráfica em quadrinhos sobre as lembranças de família desse cara sobre o Holocausto. São judeus poloneses, alguns morreram em campos de concentração, outros vieram para cá, e ele fez uma graphic novel chamada Maus, que visualmente realmente é bastante provocativa, porque toda vez que você volta no tempo, para o tempo dos nazistas, os nazistas são gatos e os judeus aparecem como ratos. Eu acho que eu nunca comprei, porque eu não consigo ler isso com muita isenção. Como eu já morei na Alemanha um tempo, como a questão do nazismo me provoca uma reação muito intensa, muito forte, então eu não consigo ter, sei lá, eu não consigo ser neutro o suficiente. Por exemplo, eu nunca vou visitar, nunca, jamais conseguirei visitar um campo de concentração. Imagina, vou começar a chorar e vomitar no ônibus, não vai dar. Então, o pouco que eu já cheguei perto dessas coisas, seja em vestígios do nazismo, em Berlim, ou seja o que for, isso já basta para me virar o estômago. Então, mesmo que a história seja real, que a história seja muito boa, que graficamente seja um primor, eu resisti talvez por isso, por não ser capaz emocionalmente de ler aquilo sem me afetar. Quem sabe, eu vou ver se eu crio coragem, estou compartilhando com você aqui as minhas fraquezas e covardias. Quem sabe eu crio coragem, consigo me expor, mas realmente eu alguns filtros afetivos eu perdi. Então algumas coisas me afetam demais. Bom, pois bem, Maus, do Spiegelman. Ok, o que acontece é que esse livro, que já tem décadas, isso faz sei lá quantas décadas que foi premiado Maus, ele voltou a ser assunto porque no Tennessee, um estado americano, esse livro foi banido das escolas ou de qualquer currículo por unanimidade. E aí vou dar dois links aqui para vocês se aprofundarem um pouco mais, inclusive em entrevistas com o autor, o que isso representa. O argumento inicial não é porque ele mostra a gente pelada e porque tem palavrão. Sei. O que o Art fez? Ele foi atrás da transcrição dos debates entre ali, as figuras públicas ali. Ele percebe que o que está em jogo ali não é isso, é censura. É você não querer trazer à tona a discussão sobre o Holocausto, não querer trazer à tona a discussão sobre o totalitarismo, não trazer à tona a discussão sobre o nazismo, não expor os jovens a esse lado simplesmente grotesco e horroroso, do poder e da estupidez e da propaganda, é censura. Então vejam como essas questões não a gente tem que sempre relembrar, sempre insistir, porque a tendência não só é as pessoas esquecerem, já que a gente está falando aqui de 15 segundos de atenção, não é? A nossa memória também aparentemente é bastante... como hei de dizer, frágil. A gente, qualquer coisa que é do tempo dos nossos avós, a gente vai achar que é besteira e não vai dar bola e vai repetir tudo de novo. Mas também, óbvio, tem o esforço sistemático das Damares da vida, dos Bolsonaros da vida, de reescrever a história segundo o seu próprio interesse. Aliás, tem uma notícia de rodapé ali no Estadão que na Turquia o Erdogan demitiu o estatístico que chegou à conclusão que a inflação na Turquia estava batendo os recordes. A inflação está batendo recordes, o que você faz? Você demite o estatístico, porque simplesmente essa história não é bem-vinda. Então vamos contratar algum panaca, assim, mais ou menos como Queiroga, mais ou menos como Ernesto Araújo, vamos com o imbecil do ministro das comunicações, vamos pegar algum idiota útil, que jamais vai transmitir uma informação dessa sem filtro nenhum. Pois bem, nessa mesma linha tem um artigo extremamente interessante da Natália Pasternak, também tentando chamar a atenção para a memória, que o que a Prevent Senior acabou de fazer, tomara que não esteja mais fazendo, durante a pandemia, com o apoio de um governo federal genocida, psicopata, sociopata, não foi diferente do que foi feito no nazismo. As pessoas foram usadas, pessoas inocentes, que aliás nem estavam sabendo o que estava acontecendo, foram usadas como cobaias em experimentos sem nenhuma base científica. As pessoas foram usadas como ratos, como no Maus, como ratos de laboratório, e não só, a Prevent Senior decidia quem merecia viver, quem merecia morrer. Ou seja, ninguém ali estava fantasiado com uniformes esquisitos e botas reluzentes e suásticas e nada, mas é a mesma coisa. Quando isso é normalizado, quando isso passa batido, e é o mesmo mecanismo, você tem ali... um completo descaso pela vida humana, uma completa subserviência a alguém no poder que tem uma agenda completamente obscura, a gente não pode esquecer, certo? Certo. Bom, mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu tenho várias coisas aqui, vamos ver. Ariel Palacios é um comentarista, é um jornalista correspondente da Globo News em Buenos Aires, especializado na América Latina. É uma figura divertidíssima, toda a aparição dele na Globo News é maravilhosa. E ele escreve artigos, né? Porque ele é praticamente um Google da América Latina. E já que a gente está falando aqui de governos completamente delirantes, do falecimento recente, não é mesmo, do Olavo de Carvalho, que prova cientificamente agora que vaso ruim também quebra, ele faz aqui uma antologia de outros bruxos, né, outros astrólogos, outros gurus, de poderosos da América Latina. E, calma, isso não é um monopólio nosso, né? Que eu me lembre, o Ronald Reagan também tinha um astrólogo maluco, todo mundo faz referência a um personagem que foi da monarquia, que estava muito próximo da monarquia russa no final, que foi o Rasputin, que era um meio guru que influenciava lá todo mundo lembra do Rasputin. Mas o que acontece é que a América Latina teve vários Rasputin. Eu recomendo que vocês leiam, não só porque a história é interessante, mas porque o texto do Ariel Palacios é divertidíssimo, ele escreve muito bem. E ele está lembrando aqui de um personagem argentino chamado José López Rega, que ficou famoso pelo apelido El Brujo. El Brujo, o bruxo. Bom, pois bem, esse cara é obviamente um loser. Era aqui, um medíocre cabo da Polícia Federal. Me faz lembrar de um medíocre capitão do Exército, mas tudo bem. Não deu certo a carreira na polícia, ele tentou ser cantor, também não conseguiu, e aí ele passou a se dedicar à astrologia. Ele vendia almanacs, certo? Astrólogo, me faz lembrar um falecido recentemente que se considerou filósofo. Pois bem, eu não vou ler a história toda aqui, mas Mário, o López Rega, ele acaba se aproximando da Isabelita Perón, que era a nova esposa do Perón, né, o poderoso caudilho argentino. Ele se aproxima e pronto, passa a ter uma influência nefasta em várias decisões. Tem um episódio curiosíssimo aqui, quando o Perón tem uma síncope, cai duro, né, pum, morreu, ele entra desesperado, né, falou, não, eu vou ressuscitá-lo, eu já o ressuscitei uma vez, veja bem, ressuscitar, isso é assunto sério, não é? Então ele vai lá e começa a sacudir o corpo do Perón, fazendo várias fórmulas mágicas e encantamentos ao som da frase, acorda faraó. Ok, será que o Perón se achava aí o Tutankhamon, Amenhotep, Ramsés II? Não sei, mas o faraó não acordou, obviamente, a gente já sabe disso, claro, o El Brujo disse que a culpa é de ter, que havia vários céticos ali, isso atrapalhou a concentração, aí depois esse El Brujo colou na Isabelita Perón e acabou fazendo com que a Isabelita Perón tivesse um governo completamente destrambelhado, mas isso não para por aí, não é só uma questão da Argentina. Tem um caso aqui no Chile, o Pinochet também seguia uma astróloga. O Pinochet, imagina, um outro milico completamente transtornado, tinha misticismos inexplicáveis. Uma vez ele sofreu um atentado, o carro dele foi metralhado, e na porta, imagina, o veículo foi metralhado, certo? Ele jurava de pé junto que se você olhasse as marcas de bala, elas formavam a Virgem Maria, certo? Alguém já tinha ouvido falar numa Virgem Maria desenhada a balas? Pois bem, o Pinochet acreditava nessa história, mas a história obviamente não para por aí. Acho que ele fala alguma coisa do Paraguai. Não, ele fala obviamente da Venezuela, porque afinal o Chávez incorporava, não estou brincando, ele incorporava o espírito dos libertadores da América Latina, fazia sessões praticamente espíritas, onde ele falava, né, esses falecidos se expressavam pela boca dele, e depois que ele morreu, né, o Maduro jura de pé junto que ele ouve a voz ou os conselhos do Chávez através do canto dos passarinhos e muitas vezes também vai dormir sobre o seu túmulo, né, para se sentir próximo espiritualmente do seu mentor espiritual. Bom, no Peru também tem alguma história dessas, mas a que é mais delirante aqui, que eu adorei, em El Salvador, que eu não tenho a menor ideia de onde fica. Se vocês mostrarem um mapa, eu vou errar, porque eu sou uma completa besta quadrada em geografia. Estou até curioso, eu vou olhar, mas eu vou esquecer em 10 segundos. Né? Bom, um ditador chamado Maximiliano Martínez, que governou é modo de dizer, né? De 1931 até 1944, o cara era um negacionista completo. Um filho dele teve uma apendicite grave e os médicos queriam operar. Ele falou, não, se operar onde já se viu, eu vou curar o meu filho com águas azuis. Águas azuis, fica a receita aí, fica a dica. Você pega uma garrafa de vidro azul, coloca água dentro e deixa no sol. A influência dos raios solares passando pelo vidro azul, eu não sei se ele falava em física quântica, capaz, né? Porque não custa nada. Então ele jurava de pé junto que ele ia curar o seu filho da apendicite usando água exposta ao sol dentro de receptáculos de vidro azulados. Não funcionou, né? Mas obviamente o cara jurava de pé junto que essa história curava inclusive epidemias. O El Salvador teve várias epidemias e o ditador insistia que a cura para tudo isso era a água que tinha tomado sol. Não satisfeito, quando houve uma epidemia de sarampo, ele falou, não, olha, esse negócio de azul não está funcionando, então vamos fazer o seguinte, para a gente realmente prevenir que o sarampo se espalhe, a gente vai cobrir as luminárias públicas, postes, né? Lâmpadas de postes, vamos cobrir com celofane vermelho, com folhas vermelhas, porque a luz vermelha vai impedir o sarampo. Mas aparentemente o sarampo em El Salvador era um sarampo absolutamente daltônico, né? Ou enxergava em preto e branco, ou não estava nem aí para esse delírio e morreu absolutamente todo mundo. Então vejam só que coisa interessante, narrativas, histórias, a coisa vai realmente longe aqui. O que mais que tem aqui? Tem um outro artigo delicioso aqui do Carlos Orsi, companheiro da Natália Pasternak. Eles têm uma revista chamada Revista Questão de Ciência, e já que a gente está falando de coisas um pouco inacreditáveis e tal, ele vai lembrar aqui do Conan Doyle. Conan Doyle é o autor de Sherlock Holmes, em inglês. E eu já tinha ouvido falar que o Conan Doyle era um entusiasta de questões esotéricas, do espiritismo e tal. Então o artigo é sobre uma polêmica em que o Conan Doyle mergulhou de cabeça, que era sobre a existência de fadas e gnomos. Não, ele não tinha aquela lojinha além da lenda, né? Podia ser. Quem lembra disso era a coisa mais... Bom, deixa para lá. Mas o que acontece é que no final do século passado surgiram fotografias. Foi uma época de grande entusiasmo, final do século XIX, começo do século XX, de grande entusiasmo por questões ectoplásmicas, né? Porque estavam surgindo ali médiums e gente que fazia sessão para ouvir os mortos e fotografias de espíritos desencarnados. Pois bem, o Conan Doyle pirou o cabeção e ele resolveu entrar em defesa de algo que realmente conquistou a mídia. Imagina se houvesse tabula naquele momento, que eram fotos de fadas feitas por meninas no interior da Inglaterra. Essas garotinhas que viviam num lugar absolutamente idílico, né? Provavelmente aqueles do que, como o inglês deve imaginar que seja a Inglaterra profunda, elas teriam descoberto, sei lá onde, num lugar maravilhoso e sensacional, fadinhas e também gnomos, e teriam conseguido fotografar essas fadinhas. Então tem lá a foto, estou vendo aqui na minha frente, é uma foto de uma mocinha linda, né? E diante de si uma pequena fadinha, né, com asinhas, com cabelinho meio francês, assim bonito. E isso provocou um frisson. Está aí uma prova inequívoca. E acontece que o Conan Doyle resolveu abraçar essa história, e o Carlos Orsi está usando, ele não está querendo só tirar sarro do fato, tirar sarro do Conan Doyle, mas na verdade ele está querendo elucidar ou deixar claro para a gente o mecanismo pelo qual muitas vezes algumas coisas completamente estapafúrdias, notoriamente impossíveis, elas acabam sendo comunicadas como verdade, como que tentam convencer a gente de coisas completamente sem pé nem cabeça. Nesse caso, a estratégia do Conan Doyle, que talvez ele estivesse fazendo isso de boa fé, inclusive, foi falar o seguinte, olha, quem está mostrando essas fotos são duas mocinhas inocentes e o pai dela é um trabalhador, então é uma família absolutamente impecável, pura, então Puxa, eles não têm nenhum interesse financeiro com isso. Portanto, é verdade. Portanto, vamos lá, portanto é verdade. Como a pessoa que, em princípio, está contando aquela história, e aí vamos. O grande truque é esse, né? Não vamos comentar se a história tem alguma possibilidade, algum cheiro de viabilidade científica, concreta, lógica, ou seja, o que for, nós vamos só desvia a atenção disso e fala: não, isso não pode ser mentira, porque veja bem quem está falando, essa pessoa jamais iria mentir. E ele defendeu isso até não poder mais. Claro, depois de um tempo ficou patente que aquilo era um truque barato. As meninas tinham recortado umas bonequinhas, feito umas asinhas de papel, tirado as fotos, a mesma coisa com os gnomos. Né? Era tudo, no fim foi praticamente um trote que as meninas pregaram, mas óbvio, não? Sim, pois bem, mas veja bem, gente respeitada, gente de sucesso, gente que tem aí uma grande contribuição para a história cultural da humanidade, vendendo esse peixe como se fosse verdadeiro, não a partir do fato em si, da sua, sei lá, se tem consistência, coerência, não, simplesmente pelo fato de que, imagina, quem está falando isso não pode, o cara não tem nenhuma agenda, né? Agora veja o quanto isso é usado, por exemplo, esse mecanismo de você acreditar no mensageiro, né? Se você acha que o mensageiro está acima de qualquer suspeita, qualquer porcaria que ele falar é inquestionável. Então veja bem, por exemplo, sei lá, esse final de semana eu estava procurando um personagem que fazia muito tempo que eu não via, e procurando ali, e achei uma foto do cara no centro ou no templo, ou seja, o que for, do João de Deus, provavelmente imaginando que o João de Deus, sendo uma pessoa absolutamente pudica, casta e honesta, jamais estaria fazendo alguma coisa errada. O cara, eu acho que eu vou avisar para o cara repensar se aquela foto deveria estar ali. Mas não só isso, veja quantos parentes nossos acreditam em qualquer maluquice, porque imagina, quem me mandou foi minha mãe, o meu avô, meu irmão, foi meu amigo. Bom, se o meu amigo me mandou, só pode ser verdade, porque que interesse ele teria nessa história? Então vejam que a intenção aqui do Carlos Orsi não é só, sei lá, tirar sarro do Conan Doyle, de fada, ou seja o que for, mas mostrar o mecanismo pelo qual a gente muitas vezes assume que alguma coisa só pode ser verdade, por mais completamente... Ah, foi o pastor que disse, acho que o pastor ia se enganar, o pastor falou que a vacina não funciona. Eu confio no pastor. Se o pastor falou que a vacina vai me transformar num réptil, né, num pterodáctilo, né, então, que interesse tem um pastor nisso? E, aliás, vale aqui, tentar encontrar um depoimento do Átila e a Marino, em que ele conta que nos seus 15 anos de carreira, ele publica conteúdo há 15 anos, bom, eu publico há, sei lá quanto, nem sei, há 22 anos, mas ele diz que tem uma coisa que é nova, em primeiro lugar, que é a questão de você ter fake news e desinformação com a chancela do governo, né, com patrocínio do dinheiro público, mas o que ele coloca também é que muita da desinformação contra a vacina, por exemplo, muitas vezes vem de gente que vende tratamentos alternativos, gente que vende coisa que não funciona. Então, daí que vem, né, o interesse financeiro de muita gente contar essas bobagens. Mas eu achei bastante interessante aqui, eu estava lendo recentemente, acho que eu comentei com vocês, um livro sobre superstição, em que ele conta que nessa mesma época da foto das fadinhas, nos Estados Unidos teve uma onda, né, de mesas brancas, aquela coisa toda, aquela Ouija board, que são aquelas coisas que você fica arrastando letrinha por letrinha e tal, e um caso que fez sucesso, que viajou os Estados Unidos inteiro, eram duas mocinhas, duas adolescentes, caipiríssimas, né, interioranas, e aí você fica imaginando que todo mundo é puro, que todo mundo é casto, que elas se comunicavam com o além, e o além respondia, não é que ele respondia, sei lá, em som estéreo, surround, não é que ele respondia em cartas psicografadas, não, ele se respondia com estalidos, com barulhos, com pancadas, né? E aí, puxa, fizeram várias, muita gente cética tentou descobrir se elas estavam fazendo algum truque, se alguém estava batendo na mesa, e depois elas vieram a confessar que as pancadas, elas conseguiam fazer aquele som estralando os pés. estralando os pés e fazendo de conta que elas estavam respondendo de uma maneira, código Morse, ou seja o que for, né, a perguntas sobre o além. Então, de novo, o que interessa aqui é o mecanismo pelo qual a gente acaba acreditando, às vezes, em algumas narrativas. Ah, mas imagina, se a pessoa está falando, que interesse ela pode ter? Veja, a pessoa é linda. Aliás, isso é um fator extraordinário. Quando a pessoa é linda, quando a pessoa tem um vozeirão, quando a pessoa fala bem, quando a pessoa te emociona, estou pensando aqui em inúmeros gurus de palco que cobram 20, 30 mil por palestra. Imagina, isso só pode ser verdade. Então, vou pegar uma carona com isso. Tem um site bastante interessante, para paulistanos pelo menos, que chama São Paulo em Foco. Eu vou dar o link aqui. Eles sempre juntam, publicam histórias. Conheça aqui a história do bairro da Penha. Conheça aqui a história da fábrica da Estrela de Brinquedos. Conheça aqui a fábrica dos copos, sei lá, Nadir Figueiredo, seja o que for. Né? Curiosidades da cidade. Mas uma curiosidade que eles resgatam aqui, que eu não tinha a menor pista disso, é que a Marie Curie, prêmio Nobel, por ter descoberto a questão da radioatividade, certo? Dos elementos radioativos. Eu não sabia, mas a Marie Curie veio a São Paulo. Eu não sabia, ela veio a São Paulo, acho que foi para Poços de Caldas, não sei para onde ela foi, né? E foi para Belo Horizonte. Muito interessante, eu não tinha ideia, deu palestras, mas o que é mais interessante aqui é que teve uma certa repercussão, trataram a moça muito bem, ela detectou radioatividade na água, não sei de onde. Onde que foi? Foi Poços de Caldas? Não, Águas de Lindóia, perdão, Águas de Lindóia. Né, detectou a radioatividade muito bem, mas tem uma notinha que em um certo jornal, eu vou ler aqui essa história que é muito divertida, deixa eu localizar aqui. Vou ler, tá bom? O destaque negativo de toda a cobertura da viagem da cientista fica por conta do artigo do jornal Folha da Manhã, no dia 23 de agosto. O título do artigo foi bastante tendencioso. Como às vezes vemos retribuídas as nossas excessivas atenções e cortesias para com visitantes ilustres. Continuo lendo. O texto usa de uma liberdade de opinião para falar mal da visita da cientista ao país. A reportagem chega a julgar o aspecto físico de Curie, alegando que quem esperava para ouvir uma grande sábia, no fim, acabara ouvindo uma mulher modesta, simples e que falou despretensiosamente sobre as descobertas. Ou seja, não basta você ser uma prêmio Nobel, não basta você ter ido para o fronte na Primeira Guerra Mundial para ajudar com... Ela tinha inventado um aparelho portátil de raio-x para salvar a vida de soldados mutilados. Isso não basta. Você tem que provavelmente ser gostosa, né, ter um vozeirão assim sexy e bem vestida, porque senão a coisa... Vejam só, a mulher é um prêmio Nobel. Talvez isso também tenha um fundo machista, porque ela era uma mulher. Talvez tenha um fundo antissemita, não dá para saber, mas eu acho a história bastante interessante. Falando aqui, trazendo uma questão um pouco mais recente, tem um artigo na Folha, falando, já que falei de São Paulo, é uma entrevista com Raquel Rounik. Raquel Rounik é uma urbanista, uma pesquisadora bastante ativa, bastante ligada, inclusive, a vários movimentos populares, bom, incluindo Boulos, bom, paciência. Mas aqui tem uma reportagem, uma entrevista interessante sobre o quanto a desigualdade numa cidade como São Paulo não é necessariamente uma questão casual. Não é uma questão fatídica, não é uma questão... Não, que muitas vezes isso é planejado, isso é desenhado. Então a maneira como uma cidade é desenhada, como as verbas são alocadas, como o sistema de transporte é construído, como o preço das coisas, ou como uma pandemia é combatida, ela pode simplesmente reforçar a desigualdade ou pode condenar quem mora na periferia ou quem não mora nos lugares, entre aspas, certos, a ter uma vida bastante atribulada e enfrentar muito mais dificuldades do que o necessário. Aliás, ela até faz uma questão interessante, São Paulo não é só centro e periferia, né? Você tem mesmo na região central de São Paulo, você tem ali enclaves que são enclaves de minorias, sejam minorias LGBT, sejam minorias negras, então não é só uma questão de centro-periferia, né? Mas o que é mais interessante aqui é ver que aquilo que você vê, que às vezes é a desigualdade de uma cidade, uma favela aqui, ou seja lá o que for, é aquilo não é simplesmente um acaso, ou não é nem só uma questão de descaso, muitas vezes é uma questão de desenho deliberado. Vale lembrar que os Estados Unidos agora estão num momento super dramático, porque o pessoal mais conservador está querendo redesenhar a maneira pela qual as pessoas podem votar. Então tem um redesenho aí justamente para você desempoderar minorias, né, para você completamente condicionar o desenvolvimento da democracia de canetada. Eu acho o artigo bastante interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Vamos lá. Baleias, acho que deixa para lá, isso eu posso comentar num outro momento. Já sei. À medida que a gente está chegando mais ou menos perto aqui do final, eu vou dar uma dica. Eu sei que todo mundo já assina 1000 serviços de streaming. Vocês devem assinar Spotify, Netflix, Amazon, não sei o que mais, Disney, eu não sei, porque eu não assino tantas coisas assim. Eu estou assinando acho que Netflix, Spotify eu não assino. Eu assino Tidal, que é um serviço de música em alta qualidade que eu recomendo, bastante bom, vou dar o link para quem não conhece ainda. Mas tem um serviço que eu acho que vale a pena considerar. Não tem comédia, não tem filme ruim, filme de terror, não, chama Curiosity Stream. O conteúdo é basicamente documentários, conteúdos culturais, extremamente bem produzido, uma tremenda curadoria, e também eles estão produzindo os próprios conteúdos. Então ontem a gente acabou assistindo 2 episódios, um deles é uma série extremamente interessante chamada Evolve, ou seja, evoluir. É um biólogo super carismático, super bacana, super divertido e tal, em que ele está viajando de lá para cá, sai da Namíbia, vai para não sei aonde, para tentar fazer conexões que não parecem tão claras assim, entre biologia, a evolução do nosso corpo, da saúde, e coisas que têm a ver com viagens espaciais. Então ele vai primeiro falar, ele vai para a África, ele vai ver ali girafas, que é um bicho realmente estranho, e aí ele vai mostrar que a girafa ela tem um desafio ali que contraria quase que todas as leis da física, porque, imagina, o cérebro da girafa está praticamente 5 metros de altura, ela tem aquele pescoço longuíssimo, o cérebro está lá em cima. Como é que o coração bomba sangue lá para cima? É uma coisa de louco. Moral da história, a girafa tem um cérebro, um coração colossal, né, só para conseguir bombar alguma coisa para que lá para cima, para a cobertura do edifício. Mas o que acontece é que a girafa tem que beber água. Então, o que acontece quando ela baixa a cabeça até um rio? Cara, todo aquele sangue desce para a cabeça, aí ela levanta o pescoço de novo. Como é que ela não desmaia? Porque aí o sangue desce todo de novo. E ele vai mostrar que a girafa evoluiu todo um sistema de músculos e de vasos sanguíneos que comprimem e relaxam só para evitar esses picos de pressão. E ele vai mostrar como isso pode ser, ele vai mostrar, na verdade, como isso tem a ver com o traje que os pilotos de aviões de caça têm que usar para não desmaiar quando a aceleração é muito grande. Quando o cara acelera um avião de caça até 5G, que é 5 vezes a aceleração da gravidade, se você não tiver treino e saúde, você pode desmaiar. Mas eles usam roupas, eu não sabia disso, eles usam trajes que você conecta no sistema hidráulico do avião, que pressuriza, aquilo aperta suas coxas, aperta suas vísceras, justamente imitando mais ou menos o que a girafa faz. Bom, eu não vou resumir aqui, porque o cara vai parar, mostrar as focas nos mares da Namíbia, como é que isso pode conectar com um robô flexível para explorar as luas de Encélados. Cara, belíssimo documentário, muito bem produzido. E aí tem um outro também que a gente acabou assistindo, muito legal, sobre novas descobertas em Pompeia. Uma região, Pompeia, não sei se vocês já tiveram a felicidade de visitar, uma visita extremamente interessante. Pompeia é um sítio gigantesco. Uma coisa triste é que, por mais que você visite Pompeia, você sempre vai descobrir que alguma coisa ficou de fora, né? Mas a questão é que 30% da cidade ali não foi explorada ainda. Então eles estão justamente documentando uma área de, sei lá, um quarteirão, né? Meio quarteirão, que eles estavam escavando e que eles acharam coisas absolutamente maravilhosas, e eles usam recursos de computação gráfica, efeitos especiais, para tentar demonstrar como que, quase que um CSI, como que alguns esqueletos ali, por que eles estão naquela posição, como é que eles teriam morrido. Eu aprendi bastante, que uma coisa que é bastante impressionante, a gente está vendo agora São Paulo com alagada, uma família foi soterrada com 2 metros de lama. Quando tem até uma descoberta curiosa, na verdade, eu tinha na minha memória que Pompeia teria sido soterrada em 24 de agosto de 79, eles vão achar numa parede uma inscrição feita com carvão, algum rabisco na parede, que talvez sugira que aqui ela não tenha sido soterrada em agosto, mas sim em outubro. Ok, um pequeno detalhe, mas o que é legal, eu não sabia, é que quando o vulcão entra em erupção, sobe aquela coluna gigante, quilômetros de altura, e começa a chover em cima da cidade, pedra-pome. Começa a chover pedrinhas, vai chovendo, chovendo, chovendo. Aliás, tenho que agradecer aqui ao Raríssimo, que me deu um link super divertido sobre a história da pedra-pome, vou compartilhar com vocês também. O que eu não tinha ideia é que começou, acho que, sei lá, começou, acho que, 1 hora da tarde, bom, até a próxima madrugada, né, até a outra manhã, a quantidade de pedrinhas subiu 3 metros, as ruas foram cobertas, as ruas, as casas, tudo foi coberto com praticamente 3 metros de pedrinhas, e mesmo assim algumas pessoas ainda ficaram no andar de cima das casas, achando que desse para escapar, e aí depois dessa chuva de pedrinhas, o que acontece é aquela coluna que o vulcão tinha lançado para a atmosfera, ela começa a descer, e aí vem praticamente um tsunami, né, que é chamado de fluxo piroplástico, vem um tsunami descendo a encosta do morro e aquilo cobre a cidade com um tipo de cimento. Então, quando você tem que escavar Pompeia, você tem que primeiro tirar 2 metros do que é praticamente um cimento, que é um pó muito fininho, e aí você chega finalmente na camada das pedrinhas. Bom, estou contando essa história toda porque eu achei o documentário super bem feito e está aí uma boa alternativa para a gente escapar dessas coisas caça-níquel, que é, sei lá o quê, Hulu, Amazon Prime e Netflix, que a gente vai ficar vendo bobagem. Para mim está valendo a pena, tá bom? Fica a dica. O que mais que eu tenho para eventualmente encerrar aqui com vocês? Tem uma questão curiosa, já que eu estou falando aqui de percepção, de olhar, de tudo. É engraçado porque a gente acha que não precisa aprender nada, né? Você vai no museu, você bate o olho num quadro, fica 3 segundos e vai embora, né? Mas quando a gente aprende, quando o nosso repertório aumenta, quando alguém te chama a atenção para algumas coisas, você percebe que você não tinha visto nada. Você tem que voltar lá e ver tudo de novo, porque simplesmente, embora você tivesse o olho biológico, você não tinha o software no seu cérebro, né, para que você realmente visse o que você precisava ver. E tem uma, já que eu estou falando de documentários muito bem produzidos e de serviços de streaming e de filmes, etc., tem um vídeo muito bacana de um rapaz que é um especialista em cinema, chamando a atenção para um recurso bastante comum em filmes, sobretudo nos últimos tempos, que é o uso de cores ou de poucas cores, ou de duas cores. Ele vai mostrar vários filmes recentes, acho que eu não sei se já tinha comentado com vocês, ele mostra sobretudo aquele Ad Astra, em que por uma escolha deliberada, né, do diretor de arte, do diretor de fotografia, do diretor, você escolhe uma palete. Então, olha, as cores fundamentais vai ser azul e laranja, as cores fundamentais, olha, as cenas que representam uma revelação vão ser amareladas, as cenas que representam verdade vão ser brancas. Então tem uma linguagem aí que não é só uma escolha casual, é uma escolha sistemática. E eles acabam repassando filmes que eu gostei bastante, por exemplo, esse último Blade Runner 2049, se eu não me engano, em que ele fala, preste atenção, a palete aqui é assim, ele vai usar o amarelo para isso, ele vai usar o verde para aquilo, dá vontade de ver o filme de novo. E aí volta para a mesma nossa coisa inicial, eu já vi o filme uma vez, e eu achei que eu tinha visto tudo. Agora eu tenho que voltar e ver de novo porque meus olhos, de alguma maneira, ficaram mais ricos. Eu acho que é isso que a gente sempre quis fazer aqui no Radinho, o tempo todo, né? A gente incrementar ou enriquecer a nossa palete, né, de ferramentas, de repertórios, para a gente não se contentar e ficar achando que a gente está ligadão, sabendo de tudo. Hashtag, só que não, humildade é sempre bom. Raríssimas e raríssimos, quantos mil mortos no Brasil? Daqui a pouco a gente vai ter praticamente a população de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto tem 700 mil pessoas, mais ou menos. A gente já tem aí 600 e tantos mil mortos, 620 e poucos. E é engraçado como esses números não dizem nada, né? Não adianta falar em números. Como é que a gente tem que falar disso para isso? Não adiantou falar de crianças em UTI. Por que que a gente é tão difícil assim? Ou por que que é tão desafiador a gente chamar a atenção para as coisas que realmente são gritantes? Eu não tenho a menor ideia, mas a gente está tentando aqui. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas dicas, pelos cafés. E em breve teremos a caneca do Radinho. Sim, eu vou avisar quando o link tiver, quando tiver realmente legal, eu passo o link para vocês incorporarem o Radinho no seu café da manhã. Um grande abraço e até amanhã.